Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do pastor Luiz Nilman, da Igreja Cristã Antioquia, em Manguinhos. Bem-vindo, pastor Luiz.
A paz do Senhor Jesus, meu irmão e amigo Alexandre Teixeira. Como é bom voltar aqui, falar contigo e, é claro, com todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Já mando aqui um forte abraço para todas as famílias aqui representadas. Que Deus seja gracioso com todos nós nesta agradável noite.
Pastor, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica.
O texto escolhido foi o de Números, capítulo 23, do versículo 19 ao versículo 23, apenas 5 versículos.
A palavra de Deus para o seu coração.
Agora sim, vamos à leitura da palavra de Deus. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria, e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem realizado. Aleluias. Amém. Que texto maravilhoso da parte de Deus. Querido, o capítulo 23 de Números apresenta um episódio crucial da narrativa bíblica, onde o rei Balaque de Moabe busca a ajuda do profeta pagão Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. No entanto, Deus intercede, transformando as maldições de Balaão em bênção para Israel. Este capítulo oferece uma poderosa reflexão sobre a soberania de Deus sobre as nações e a fidelidade de Deus em proteger seu povo escolhido. Explorar, prescrutar, estudar o capítulo 23 nos leva a considerar a importância da obediência a Deus, mesmo diante das pressões e tentações do mundo, e nos lembra do seu poder transformador para aqueles que confiam nele. Vamos mergulhar nessa palavra para extrair lições valiosíssimas para nossas vidas de hoje em dia. Vamos ver aqui alguns importantes aspectos, algumas lições, né? Por que não dizer dessa forma, que nós podemos tirar daqui, aprender, né, desse capítulo de número 23. No preparo para a maldição de Israel, que vai ali, está no relato de Números, capítulo 23, do versículo 1 e 2, né, os dois primeiros versículos, vemos Balaque, o rei de Moabe, e Balaão, o profeta pagão, unindo forças para amaldiçoar o povo de Israel. Olha só que coisa. Balaque, temendo a influência e a presença do povo de Israel em sua terra, busca os serviços de Balaão para condená-los. Meu Deus! Ele acredita que as palavras de maldição de Balaão podem enfraquecer ou até mesmo destruir Israel. Que pretensão! para preparar o ritual de maldição, Balaque e Balaão constrói 7 altares e sacrificam 7 novilhos e 7 carneiros em cada altar. Imagina. Este é um ato de invocação dos deuses pagãos na esperança de que eles ofereçam a maldição que será lançada sobre Israel. Esse ritual é uma demonstração do desejo de Balaque de buscar poder espiritual para subjugar seus inimigos, no caso, Israel. Esses versículos destacam a gravidade da situação e a determinação de Balaque em buscar meios espirituais para prejudicar Israel. Misericórdia. Além disso, eles nos lembram da constante batalha espiritual que acontece por trás das cenas da história humana e da importância de confiar na proteção e na intervenção de Deus em todas as circunstâncias. Isso não é daquele tempo apenas, isso sempre foi assim e hoje em dia, queridos, não é diferente. Veja aqui que do versículo 3 em diante, até o versículo 12 mais ou menos, né? Há aqui a primeira tentativa de amaldiçoar Israel. Testemunhamos a soberania divina sobre os esforços humanos nesse trecho da palavra. Balaque escolhe um local onde Balaão pode avistar uma porção do acampamento de Israel, esperando que isso, sei lá, facilite a execução da maldição. No entanto, Balaão, ao invés de lançar uma maldição, é inspirado pelo Espírito de Deus a pronunciar, a proclamar palavras de bênção sobre o povo de Israel. Deus transforma, querido, as palavras de Balaão, colocando bênçãos em sua boca em vez de maldições. Balaão reconhece a impossibilidade de amaldiçoar o que Deus abençoou e destaca a integridade e a justiça do povo de Israel. Ele reconhece isso. Ele proclama que Israel é um povo separado e abençoado por Deus, cujo futuro é promissor e protegido pela mão divina. Veja que essa passagem enfatiza a fidelidade de Deus em proteger seu povo e frustrar com isso os planos dos inimigos. Deus faz isso com maestria. Demonstra que a vontade de Deus prevalece sobre os desejos dos homens, em especial os desejos dos homens que são contra o povo de Deus, a igreja do Senhor, e que ele transforma até mesmo os intentos maliciosos em bênçãos para aqueles que o seguem. Além disso, ressalta a importância da obediência e da confiança em Deus, independentemente das circunstâncias ou das ameaças que possam surgir. Esses versículos nos lembram que Deus é sempre fiel em cumprir suas promessas e que seu poder transcende as artimanhas humanas e do diabo também, claro. Dando aqui continuidade, né? Vamos observar que existe uma segunda tentativa. Na segunda tentativa de amaldiçoar Israel, conforme apresentado lá, agora sim, no versículo de 13 a 26, Balaque continua sua busca desesperada por uma maldição sobre o povo de Israel. Ele leva Balaão a outro local de observação, local alto, um ponto de vista diferenciado, esperando que dessa vez a maldição seja eficaz. No entanto, graças a Deus que existe os no entantos escrito na Bíblia, o mais, apesar de, né? No entanto, mais uma vez, Deus intervém e transforma as palavras de Balaão em bênçãos mais uma vez. Balaão, inspirado pelo Espírito de Deus, proclama as bênçãos de Deus sobre Israel, enfatizando a proteção e o favor divino sobre o seu povo. Ele destaca a singularidade de Israel, sua força e sua posição abençoada diante de Deus. Balaão reconhece que não há injustiça em Israel naquela ocasião e que a presença de Deus está com ele. Que coisa maravilhosa! Em seguida, nessa segunda tentativa ainda de amaldiçoar Israel, ressalta a soberania de Deus sobre as nações e sua fidelidade em proteger e abençoar seu povo. Ela mostra que, independentemente dos esforços humanos para amaldiçoar, Deus prevalece e transforma maldições em bênçãos. Glórias a Deus. Além disso, claro, destaca a importância da obediência e da confiança em Deus, mesmo diante das ameaças e oposição dos inimigos. Essa passagem nos lembra que Deus sempre cumpre suas promessas e que seu plano para seu povo é inabalável, independentemente das investidas dos homens inimigos e também as investidas espirituais do diabo e seus demônios. É interessante a gente aqui descrever também que o diabo não desiste, ele continua. E no decorrer desse capítulo a gente vê uma terceira tentativa de amaldiçoar o povo de Israel, como está escrito também lá do versículo 27 a 30, Números, né, capítulo 23, como nós estamos lendo, estudando, né, nos debruçando sobre essa palavra. Mostra ali Balaque e Balaão que persistem em sua busca por uma maldição sobre o povo de Israel. Eles se movem para um terceiro local, esperando que isso finalmente resulte na maldição desejada. No entanto, mais uma vez, apesar desses esforços aí, mais uma vez Deus intervém e transforma as palavras de Balaão em bênçãos. Graças a Deus, esse Deus continua o mesmo, tem as mesmas estratégias, continua defendendo o seu povo dessa forma, transformando maldições em bênçãos contínuas ainda hoje. Balaão, movido pelo Espírito de Deus, continua a proclamar as bênçãos sobre Israel, reconhecendo a proteção e o favor divino sobre o povo escolhido. Ele destaca a posição privilegiada de Israel diante de Deus e sua inabalável segurança sob sua guarda. Essa terceira tentativa de amaldiçoar Israel ressalta a soberania e a fidelidade de Deus em proteger e abençoar seu povo. Ela demonstra que, mesmo diante da insistência dos inimigos, Deus prevalece e transforma as maldições em bênçãos. Aleluias! Além disso, destaca a importância da confiança e da obediência em Deus, pois ele é soberano sobre todas as circunstâncias e capaz de frustrar os planos dos adversários. Esses versículos nos lembram da segurança e da promessa de proteção para aqueles que estão em aliança com Deus. E essa aliança, se você tiver assim bem juntinho dela, você fazendo a sua parte nessa aliança, você cumprindo aquilo que você acordou com Deus nessa aliança, querido, Deus continuará te protegendo em nome de Jesus. É claro que no continuar dessa história, ainda no capítulo 23, vamos deparar com a consequente ira de Balaque, conforme visto no finalzinho de Números 23, né? É um testemunho da frustração humana diante da soberania divina. Após três tentativas fracassadas de amaldiçoar Israel, Balaque está furioso e desapontado com Balaão. Não é por menos, né? Ele expressa sua raiva e descontentamento, acusando Balaão de traição por não atender às suas expectativas. É claro que ele não enxergava ali a mão de Deus por trás de tudo isso aí. Essa reação de Balaque, queridos, destaca a impotência do homem diante do poder de Deus e futilidade dos esforços humanos contra a vontade divina. Demonstra que a ira e a frustração surgem quando confrontadas com a soberania de Deus, que supera qualquer plano ou desejo humano. Além disso, nos lembra da importância de confiar na providência e na intervenção de Deus em todas as circunstâncias. Claro, essa conclusão nos ensina que, embora as circunstâncias possam parecer desfavoráveis e os inimigos se levantem contra nós, Deus está no controle e protegerá seu povo conforme sua promessa. Deus é fiel, ele não é homem para que minta. Ele frustra os planos dos ímpios e transforma até mesmo os intentos malignos em bênçãos para aqueles que o buscam. Maravilhas! Assim podemos descansar na certeza de sua fidelidade e nos alegrar na vitória que ele garante sobre nossos adversários. Vamos seguir aqui e vamos ver, assim, já caminhando para o final, a gente vê aqui, fazendo quase que um resumo desse capítulo 23, dessa importância passagem da palavra de Deus, mostra aqui em resumo, assim, a soberania de Deus sobre todas as coisas. É ele quem manda, não é os nossos inimigos, não são os nossos inimigos, não são as circunstâncias. Mostra também a fidelidade de Deus às suas promessas, ou seja, se ele prometeu, não tem jeito, ele vai cumprir, porque a essência de Deus garante isso. A importância da obediência também é destacado nesse capítulo aqui, porque a gente consegue enxergar que, sendo obediente o povo de Deus, não vale encantamento, não vale intenções malignas sobre o povo de Deus, sobre a igreja de Deus. Isso tudo vai cair por terra. Não adianta ser levantado nenhuma potestade, porque vai cair, não tem jeito. Também mostra a ineficiência dos esforços humanos contra Deus. O homem, ele é incapaz, ele é impotente de fazer alguma coisa contra a vontade de Deus. E isso o capítulo 23 mostra muito bem. Ainda que se tenha pessoas de autoridade, como mostra aí, né, o próprio profeta, mesmo que seja pagão, não, um rei que tem certamente a prominência, eles se juntaram para fazer mal ao povo e não conseguiram. E também mostra a confiança na proteção divina. É o que nós temos que ter o tempo todo. Queridos, vamos concluindo essa pregação, essa palavra aqui de alerta. Apesar, veja bem, apesar das tentativas incessantes dos inimigos de amaldiçoar Israel, Deus prevalece e transforma maldições em bênçãos. Continua sendo assim, até hoje é assim. Essa narrativa nos lembra que mesmo diante das adversidades e das tramas dos ímpios, podemos confiar na providência e na intervenção divina sobre nós e a favor de nós. Deus é soberano sobre todas as nações e circunstâncias, e sua fidelidade às suas promessas é inabalável, não adianta, será cumprido. Portanto, querido, querida, podemos descansar na certeza de que Ele está conosco, nos protegendo e nos guiando em todos os caminhos. Que possamos aprender com as lições desse capítulo, importante capítulo, capítulo do livro de Números 23, e renovar nossa confiança no Deus que é digno de toda honra e louvor. Amém. Glórias a Deus.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles, para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Amém. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Ó Pai, nós queremos colocar em tuas mãos toda a diretoria da Rádio 93 FM MK Music. Tu sabes, ó Pai, o quanto tem sido bênção no meio evangélico e também em toda a nossa sociedade, Pai. Pelos doentes, enlutados, principalmente aqueles adoecidos de mentes, ó Pai, estenda, Deus, a tua mão e cure, liberte. Deus, por favor, abra portas de emprego para o teu povo, dá dignidade do sustento de suas famílias. Assim também oramos, ó Deus, pelas finanças do nosso Brasil, do nosso país. Dá sabedoria aos dirigentes nacionais, estaduais e municipais, ó Pai, uma boa e honesta gestão de todos os nossos recursos, ó Pai. Oramos pela reconstrução das cidades atingidas ali pelas enchentes do Rio Grande do Sul, que ainda está em curso, que aquele povo, Deus, possa voltar e se alegrar em suas casas, ao redor de suas famílias e em seus lares reconstruídos, ó Pai. Oramos pela situação que se encontra em Israel, ó Pai, tende misericórdia, que essa guerra se encerre o mais breve possível e todos os culpados sejam responsabilizados, ó Deus, que as vidas inocentes não sejam mais ceifadas. Sustente, te pedimos, ó Deus, as nossas igrejas espalhadas por todos os lugares do mundo, dá direção, coragem e estratégia para avançar no evangelho de Jesus Cristo, Pai. Por fim, oro pelos dirigentes do nosso país, para que tenham sabedoria para administrar uma tão rica nação. Isso tudo, Pai, te pedimos, crendo que tu estás nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém e amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Sim, sim, grande Alexandre. Aliás, é melhor falar grande Alexandre do que Alexandre Grande, né? Porque podem confundir com outra pessoa da história, né? Sim, Alexandre, nossas igrejas ficam na rua Capitão Bragança, 132, Manguinhos, e também ali na Penha Circular, na rua Tomás Lopes, 257, pertinho da Avenida Vicente de Carvalho. Os cultos em Manguinhos são terças e quintas às 19h30. Domingo temos dois encontros, 9h da manhã com a nossa EBD e 18h30 com culto de adoração, pregação da palavra de louvor. Os cultos da Penha Circular são quarta-feira, 19h30, e domingo, 9h, também com EBD e 18h30, culto de adoração também. Venha, e claro, se você ainda não tem, faça de nossas igrejas seu lar espiritual. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Queria mandar os abraços aqui à minha querida esposa Cláudia Nilma, meu lindo filho Mateus também, minha mãe e irmãos, cunhados, cunhadas e sobrinhos, não dá para aqui para colocar os nomes, né? Todos, a todos os meus grupos de WhatsApp, são muitos, as nossas igrejas cristãs de Antioquia, tanto em Manguinhos quanto na Pensacolar, que tem, claro, me sustentado em oração, ao querido irmão Alexandre Teixeira e a toda a sua família, obrigado pelo carinho de sempre, a toda a equipe da Rádio 93 FM e a você, querido ouvinte, que Deus o abençoe sempre, em nome de Jesus. Me despeço aqui também agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incondicional de Deus por nós, queridos. Até a próxima. Deus abençoe.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Oh!